Muito bem, estamos de volta e, claro, no quadro Proteínas Animais não podia ser diferente, afinal de contas, estamos completando aí praticamente uma semana desde o anúncio do primeiro caso de gripe aviária em granja comercial aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E, claro, a gente está acompanhando de perto esse mercado, está vendo tudo que está sendo feito em relação à contenção dessa crise. Aí agora a gente precisa entender como o mercado está reagindo e como os produtores estão vendo essa situação. Por isso a gente convidou o Érico Poser, presidente da APA, Associação Paulista de Avicultura. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e principalmente nesse momento de entendimento do mercado, né, Érico? Uma semana praticamente aí de caso de gripe aviária confirmado. Qual que é a sua avaliação desse período, desse momento, e o que que dá para a gente dizer do mercado agora, nesse momento aí, com relação à gripe aviária e à formação de preços, no final das contas, Érico?
Uma boa tarde a todos que acompanham Notícias Agrícolas e eu espero poder esclarecer alguns fatos, né, a respeito desse problema. Mas o que nós estamos sentindo é o seguinte: então aconteceu um problema, primeiro num plantel de aves comerciais, e eu considero que nós seguramos esse problema por muitos anos na praia, né? Seguramos lá com as aves de beira de praia e tal, e aí agora aconteceu, mais cedo ou mais tarde iria acontecer, e nós estamos muito bem preparados para esse fato. Sendo o primeiro, o que que aconteceu? Nós tivemos uma transparência, uma rapidez muito, muito boa da resposta oficial. Então, desde o primeiro momento, o Ministério da Agricultura e Pecuária, em conjunto com a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, fizeram com total transparência e celeridade todos os trabalhos de contenção do foco. Então, a situação está sob controle, todas as medidas previstas no Plano Nacional de Contingência foram aplicadas, a granja, tudo foi destruído, inclusive todos os ovos dos três incubatórios que receberam ovos desse lote foram eliminados, e a granja está livre e desinfetada. A partir de hoje começa a contar os 28 dias para que o Ministério da Agricultura declare novamente o país livre de influenza aviária. Muito bem. Como esse trabalho ele foi muito bem feito e o serviço oficial e os nossos planos de contingência são bons, nós acreditamos bastante e de que um segundo caso não aconteça. Lógico que agora vão ter várias investigações, vários casos que estejam aí sendo pesquisados e tal, mas enfim, esse foi o primeiro e a gente acha que vai ser o único por enquanto. E o que que está acontecendo? Como existem países importadores que ainda no tratado comercial com eles exige país livre, outros exigem o estado livre e outros apenas o raio no foco de 10 quilômetros onde aconteceu o problema, ou o município. Então, nós temos aí três mercados importantes que eles vão com certeza se movimentar nos próximos dias, que é China, México e União Europeia. Por que México e União Europeia? Porque é exportado muito peito para México e União Europeia. Então, esses são os países que a gente aguarda que eles se movimentem. De ontem para hoje, já nós tivemos a Rússia, Belarus, é a vizinhança toda deles ali, que já fizeram a reabertura do mercado. O Japão e a Arábia só restringem o município. Os Emirados Árabes, que é o segundo maior, são o segundo maior importador de carne de frango do Brasil, compra em torno de 9%, mais ou menos. Eles estão restringindo apenas o raio de 10 quilômetros. E o Reino Unido também flexibilizou para que seja restringido apenas produtos do Rio Grande do Sul. Então, nós acreditamos que esse movimento ele vai acontecer nos próximos dias e antes dos 28 dias já tenhamos aí países importantes que voltarão a comprar o produto, restringindo ou o foco ou o município ou o Rio Grande do Sul. Mas como o Brasil é um país continental, nós temos carne de frango que pode ir de outros estados, e isso vai ser tranquilamente abastecido. Essa é a situação atual. Mercado interno, não vemos grandes quedas em preço ainda. Existe um movimento aí dos próprios clientes nossos, principalmente dos grandes clientes, em dar uma segurada nas compras e tal, para forçar uma queda de preço. Mas nós acreditamos que com a movimentação que vai ocorrer nos próximos dias, isso também normalize. Uma coisa muito importante que a gente tem que colocar, tem que explicar, porque ainda existem pessoas que não estão convencidas ou não têm o esclarecimento total sobre a doença. É o seguinte, que a influenza aviária, ela não se transmite através do consumo de frango e nem de ovos. Então, a população, o consumidor final, ele pode ficar tranquilo que os produtos que estão chegando à mesa não tem problema nenhum. Não existe a mínima possibilidade de transmissão da doença através do consumo de carne de frango e de ovos. E alguma contaminação existiu no passado, apenas quando as pessoas têm uma convivência muito íntima com galinhas, com patos e tal, que estejam doentes. Isso não é o caso aqui no Brasil.
Ô Érico, só para a gente entender então a preocupação que era em relação a mercado e a precificação no final das contas, né? A preocupação era, deixamos de exportar, o que vai acontecer com a carne, com esse frango que seria exportado? Num primeiro momento, a ideia é que esse frango venha para o mercado interno. Maior oferta no mercado interno, pressão nos preços. Isso vai acontecer ainda? O que que vocês têm visto nesse sentido? Essa retomada de alguns países das compras aí do Brasil, ela já voltou a acontecer na prática mesmo? Ou por enquanto está só nas questões de acordo ainda? Enfim. Na prática, o que que a gente tem visto? Vai ter mais oferta disponível no mercado interno?
Não, nós estamos a poucos dias do evento, né? Então é tudo muito novo para prever impacto sobre preços. Está muito, muito, muito cedo para prever se vai sobrar produto a mais no mercado nacional, volumes grandes. Isso não tem evidência, porque a gente vem com um mercado muito ajustado. Não existe estoque nas indústrias, não existe estoque no varejo, no atacado. Então, nós estamos saindo de uma situação, estamos vivendo uma situação boa. Ainda bem que esse problema ocorreu agora, numa situação em que o mercado está muito equilibrado, com uma exportação que estava crescendo, com volumes grandes, e o mercado interno bem equilibrado. Então, nós acreditamos que é muito cedo ainda para a gente prever impactos, tanto em volumes de produtos que vão ficar aqui dentro do país, e também na questão de preço. O preço, ele pode mudar, porque muitas vezes existem aí alguns movimentos especulativos, e isso pode ocasionar alguma queda de preço, sim. Mas nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos ver esse movimento sendo assim, digamos, razoabilizado. Só para ter uma ideia, no caso de países que se manifestaram e que não aceitam, algumas cargas que estavam no navio indo para o destino já estão sendo destinadas para outros mercados. As empresas não vão trazer produto para cá de volta. Então, isso tudo é muito novo ainda, e nós temos certeza que o setor vai reagir muito bem, e logo nós vamos sair dessa, inclusive mais fortes.
Agora, você acredita que o setor estaria preparado aí para uma resposta rápida também em termos de produção? Eu pergunto isso porque a avicultura é uma das produções mais curtas aí, né, em termos de tempo de produção. E uma resposta de redução de produção poderia ajudar a minimizar sei lá, possível impacto aí, caso ele viesse, Érico?
Não, o setor está muito bem organizado. Então, digamos assim, se daqui uma semana, 2 semanas, a coisa não se resolva a contento e o mercado e os produtores realmente perceberem que vai ter alguma sobra no mercado interno a mais do que o previsto, nós temos várias formas de controlar isso, né? É só nós fazermos, por exemplo, uma ração menos energética. Esse frango ele vai ganhar menos peso com a mesma idade. Vamos abater aves mais novas e outras ferramentas que nós temos. Mas no momento não existe nenhum movimento nesse sentido. Nós acreditamos bastante de que as coisas serão resolvidas a contento, sem necessidade de nada. Ninguém vai ficar desabastecido, nem mercado interno, nem externo. As coisas vão continuar, com certeza, equilibradas depois disso.
Muito bem. A gente vai acompanhar de perto, né, Érico, o desenvolvimento aí dessa questão, mas ficamos aqui na torcida para que tudo seja resolvido o mais rápido possível. A gente tinha dois casos ainda em investigação em granjas comerciais em Santa Catarina e lá no Tocantins. Teve alguma solução, alguma resposta desses casos já? O que que você tem acompanhado, Érico?
Oficialmente não, mas o caso do Tocantins é uma influenza de baixa patogenicidade, que acontece todo dia, e em Santa Catarina foi um problema de manejo e aquecimento, não tem nada a ver com a doença.
Muito bem. Provavelmente serão descartados também, e daí é vida que segue e torcer para que a retomada seja o mais rápido possível aí desse mercado nosso de exportação. Érico Pose,
Exatamente.
muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Ótimos esclarecimentos aqui para o setor e principalmente diminuindo essa preocupação que a gente tinha em relação a uma possível enxurrada de oferta no mercado interno, pressionando carne de frango e também contaminando outros mercados de carnes aí. Tomara que isso realmente não aconteça. E como você bem falou, o setor está preparado para ter uma resposta rápida também nessa questão aí do excesso de produção no final das contas, né?
É isso mesmo, a gente tem que ter muita parcimônia, muita calma, não, a gente não pode se precipitar, a gente não pode entrar em informações maldosas que existem por aí, porque mais cedo ou mais tarde a realidade acontece. Se realmente as coisas não aconteceram do jeito que nós estamos prevendo, vai sobrar produto e o setor vai tomar as medidas necessárias. E se for dentro do que nós estamos prevendo, não vai haver contaminação de mercado com outras proteínas, com carne bovina, com carne suína, nada disso. Mesmo porque o mundo precisa das nossas carnes. Esse pessoal não vai ficar muito tempo sem comprar produto de frango. O Brasil exporta 40% de toda a carne, de frango do mundo. Então, não tem como eles ficarem muito tempo sem o nosso produto.
Muito bom. Bela mensagem, Érico Poser. Obrigado, viu? Volte sempre, amigo.